Bom dia, caros ouvintes. Hoje a rádio vai apresentar nosso querido livro de Eleanor Potter, via leitura e traduzido por Mariana Petrov Garcia, que agora a Rádio Moranguete transformou em rádio novela. Fiquem com o segundo capítulo de Poliana. A senhora Polly Harrington apressou-se para entrar na cozinha naquela manhã de junho. Não era de seu costume ter pressa, em especial orgulho de seus modos tranquilos. Contudo, estava acelerada de verdade.
Nancy.
Senhor?
Disse Nancy, lavando o jarro.
Nancy, quando eu falar com você, espero que interrompa o seu serviço e ouça o que eu tenho a dizer.
Sim, senhor, eu vou fazer isto.
Nancy largou o jarro.
Eu só estava colocando as coisas em ordem, pois hoje, em especial, a senhora me disse para eu correr com as louças, lembra?
Assim não dá, Nancy. Eu não pedi sua explicação, eu pedi sua atenção.
Sim, senhora.
Nem se pensou como agradaria aquela mulher.
Quando terminar o serviço da manhã, Nancy, pode limpar a saleta que fica na saída da escada do sótão e armar a cama desmontável. Varra, varra, limpe o quarto, é claro, depois de ter tirado os baús e as caixas.
Senhora, e por favor, onde põe todas as coisas que eu tirar?
No sótão da frente. Acho que posso te contar agora, Nancy. Minha sobrinha, senhorita Poliana Winter, vem morar comigo. Ela é uma criança e dormirá naquele quarto.
Uma garotinha morando aqui, senhorita Harrington. Puxa, vai ser legal.
Legal. Não é bem essa palavra que eu usaria. Entretanto, pretendo fazer o meu melhor e ser uma boa mulher, que eu sempre fui. Conheço o meu dever.
Claro, senhora. Só pensei que uma garotinha aqui podia alegar as coisas para a senhora.
Obrigada.
Mas é claro que quero uma filha de sua irmã.
Nem se começou a pensar que devia fazer uma breve recepção para a pequena desconhecida.
Ora, Nancy, realmente, apenas porque aconteceu de eu ter uma irmã tola, insuficiente ao ponto de trazer a esse mundo tão populoso crianças desnecessárias e desagradáveis, isso não significa que eu deva querer tomar conta delas. Entretanto, acho que devo saber os meus deveres e nem se, já dito, capriche nos cantos.
Sim, senhora.
Senhora Polly, já no seu quarto, tirou uma carta de sua bolsa que estava endereçada à senhorita Polly Harrington, Beldingsville, Vermont.
Prezada senhora, lamento informá-la de que o reverendo John Witcher faleceu há 2 semanas, deixando uma criança, uma filha de 11 anos. Ele não deixou praticamente nada além de alguns livros, pois, como sabe, sem sombra de dúvidas, era um pastor dessa pequena missão e tinha um salário baixo. Suponho que era marido de sua falecida irmã, mas deu-me entender que o relacionamento entre vocês não era um dos melhores. Penso, no entanto, que em memória talvez quisesse aceitar a criança e educá-la entre os parentes no leste. É por essa razão que lhe escrevo. Quando receber essa carta, a menina estará pronta para partir, e se puder aceitá-la, a agradeceríamos muito que nos respondesse dizendo que ela pode ir de imediato, já que é um casal que seguirá em breve para o leste e poderá acompanhá-la até Boston, colocando-a no trem para Bensville. É claro que a senhora será notificada em que dia e em qual trem deverá esperar por Poliana. No aguardo de uma resposta afirmativa sua em breve, atenciosamente, Jeremiah O. White.
Senhorita Polly dobrou a carta e enfiou na bolsa. Ela responderá a carta no dia anterior. Polly levantou. Ela lembrou de sua irmã, Jenny, que negara pretendente, fugira para o sul e se casou com seu amor, o jovem pastor.
Ficarei com a criança, mas, Poliana, sinceramente, que nome ridículo.
No pequeno sótão, Nancy varreu e esfregou com vigor.
Eu só queria poder escarfunchar os cantos da alma dela.
Resmungava, marcando suas palavras com golpes fortes do esfregão.
Precisa de uma boa limpeza, precisam sim. Pense em meter essa criança abençoada aqui em cima, neste quarto, quente no verão, sem lareira no inverno, com essa casa imensa à disposição. Criança desnecessária, como é possível?
Furiosa, torcia seu pano.
Aposto que não são as crianças as mais necessárias agora. Bom, tá pronto a minha parte, pelo menos. Não tem mais sujeira aqui, não há quase nada mais. Pobre menina, que lugarzinho para se pôr uma criança saudosa e solitária. Nossa!
Disse, mordendo o lábio. Logo, completou teimosa.
Que me importa, espero que tenha ouvido a partida, espero mesmo.
Naquela tarde, no jardim, nem se encontrou tempo para tagarelar com o velho que há anos arrancava ervas daninhas e consertava as telhas da propriedade.
Rita Percy?
Nem se olhou por cima do ombro para ver se não era observada.
Sim, eu sabia que uma menininha veio morar aqui com a senhorita Polly.
Uma o quê?
Uma menininha para morar com a senhorita Polly.
Não diga, vai dizer que o sol vai se pôr no leste amanhã.
É verdade, ela mesma me contou, é sua sobrinha, ela tem 11 anos.
Eu me pergunto, sim, não é, deve ser a garotinha da senhorita Jenny. Nenhum dos outros se casou.
Conheceu a senhorita Jenny?
Um anjo do paraíso, mas era conhecida como a filha mais velha do senhor e da senhora. Tinha 20 anos quando se casou e sim foi embora há muitos anos. Seus bebês morreram todos, ouvi dizer... Menos o último. E deve ser ela que está vindo.
Ela tem 11 anos.
É, deve ter.
Vai dormir no sótão, que vergonha.
Nem se olhou por cima do ombro para casa. O velho Tom resmungou e logo após abriu um sorriso.
Eu me pergunto, o que a senhorita Polly vai fazer com uma criança na casa?
Bom, me pergunto, o que uma criança vai fazer com a senhorita Polly na casa?
Parece que não gosta muito da senhorita Polly.
Como se alguém pudesse gostar dela.
O velho riu.
Acho que não sabe o respeito do caso de amor da senhorita Polly.
Um caso de amor? Não acho que ninguém mais.
Ah, mas aconteceu. E o homem vive bem aqui, na cidade, agora.
Quem é?
Um conto, não. Não é certo, não, eu contar.
Possível, ela tem um amado.
Você não conheceu a senhorita Polly como eu. Ela era muito bonita. E ainda seria se quisesse.
Bonita? Senhorita Polly?
Sim, se deixasse solto aquele cabelo puxado, bem natural, como costumava deixar. E fazer coques com buquezinhos neles. E também aqueles tipos de vestido cheio de renda e coisarada branca. Lá vê ela bonita. A senhorita Polly não é velha, não, Nancy.
Não? Então, sabe por que parece velha bem demais?
Eu sei. Começou naquela época dos problemas com o seu amado. Parece que come café sem açúcar e limão desde então. Vive amarga e azeda.
Tá com razão, não tem como agradá-la, não importa quanto eu tente. Eu não ficaria aqui se não fosse o salário e as pessoas lá de casa com tanta precisão. Mas algum dia eu vou despejar tudo. E quando fizer isso, é claro que será tchau pra Nancy. Que será, será.
Sei, já senti isso. É natural. Mas não é melhor. Não é melhor. Acredite em mim.
Nancy.
Sim, senhora.
Gaguejou Nancy e correu para casa. No devido tempo, chegou um telegrama anunciando que Poliana desembarcaria em Beldingsville no dia seguinte, 25 de junho, às 4 horas. A senhorita Polly leu o telegrama, franziu a testa e subiu as escadas para o sótão. No quarto, havia uma pequena cama, duas cadeiras, um lavatório, uma cômoda e uma mesa pequena. Não havia cortinas, nem quadros. O dia inteiro só esquentara o telhado e o quartinho parecia um forno de tão quente. Por não haver telas, as janelas não haviam sido abertas. Uma mosca grande zunia furiosamente em uma delas, para cima e para baixo, tentando sair. A senhorita Polly matou a mosca. e jogou ela pela janela e saiu do quarto.
Nancy,
disse ela mais tarde, perto da porta da cozinha.
Encontrei uma mosca lá em cima no quarto de Poliana. A janela deve ter sido aberta em algum momento. Encomendei telas, mas até que cheguem, espero que se assegure de que todas as janelas permaneçam fechadas. Minha sobrinha chega amanhã às quatro horas. Espero que vá encontrá-la na atenção, na estação. O Timothy a levará de buggy aberto. O telegrama diz: cabelo curto, vestido xadrez vermelho, de algodão e chapéu de palha. É tudo que eu sei.
Senhora, mas a senhora...
A senhorita Polly evidentemente interpretou a pausa de forma correta, pois respondeu ríspida e franziu a testa.
Não, eu não vou. Não acho necessário. Isso é tudo.
Então deu de costas. Os preparativos para a chegada da sobrinha estavam completos. Na cozinha, Nancy, que estava passando roupa, pensava.
Cabelo claro, vestido de xadrez vermelho, de algodão e chapéu de palha. É tudo que ela sabe, com certeza. Eu ficaria com vergonha, ficaria assim. Tem somente essa sobrinha que vem lá da Conchinchina.
Exatamente às 20 para as 4 da tarde seguinte, Timothy e Nancy partiram no buggy aberto para encontrar a visita esperada. Timothy era filho do velho Tom. Era um jovem agradável e tinha boa aparência. Nancy e ele eram amigos, mas estavam em silêncio. Chegaram na estação e esperaram a menina.
Para o bem dela, espero que seja calma e sensata e não derrube faca nem bata as portas.
Bem, se ela não for, ninguém sabe o que será do resto de nós.
Rio.
Imagine a senhorita Polly com uma criança barulhenta. Opa! Lá vem o apito!
Poxa, Timothy, acho que foi maldadeza mandar pra cá.
Rapidinho viram a menina de olhos azuis e camiseta xadrez, que era acompanhada por lindas tranças louras com mechas mais claras e outras mais escuras. O seu couro cabeludo era coberto por um chapéu de palha que fazia sombra nas pequenas sardas perto do nariz e indo até o final do rosto, que se mexia da esquerda para a direita procurando alguém. Nem se reconheceu a criança de imediato e foi até ela.
Senhorita Poliana, certo?
Estou tão contente de te ver. É claro, sou a Poliana e fico contente que veio me encontrar. Esperava que viesse.
Esperava?
Gaguejou Nancy, perguntando-se como Poliana poderia tê-la reconhecido e esperado por ela.
Mesmo?
Ah, sim. E fiquei pensando o caminho inteiro como seria.
Exclamou a garotinha hesitante, que estava dançando nas pontas dos pés e observando Nancy.
E agora eu sei, e fico contente de ser quem você parece ser.
As palavras de Poliana deixaram ela desconcertada, mas ficou aliviada ao ver Timothy chegando.
Este é Timothy, talvez tenha uma mala.
Tenho sim, uma bem nova. A Liga das Senhoras comprou uma pra mim. Foi legal da parte delas, já queriam um tapete. É claro que não sei quanto um tapete vermelho uma mala pode comprar, mas deve comprar uma parte. Talvez metade de um corredor, não acha? Eu tenho uma coisinha aqui, em minha bolsa, que o Sr. Gray disse ser um cheque e que devo lhe entregar antes de pegar minha mala. O Sr. Gray é marido da Sra. Gray. São primos adoráveis. E aqui está.
Finalizou após revirar a bolsa que carregava. Nancy respirou fundo instintivamente. Achava que a menina também precisava, depois de tanto falar. Ela olhou para Timothy, que estava olhando fixamente para frente.